Bem-vindo para mais um Arcast do Brasil. Hoje estamos junto aqui com João Paulo Clemente, um especialista de desenvolvimento da Microsoft, e nós vamos falar hoje especialmente sobre Visual Studio 2010 e as novas capacidades para os arquitetos. Tudo bem?
Tudo bem, Marcos.
O que você pode falar? Como é que o Visual Studio 2010 pode ajudar os arquitetos no dia a dia?
Bom, Marcos, antes de entrar nas ferramentas e nos pilares, que eu acho que são interessantes para os arquitetos, né, vale ressaltar que a gente tem falado bastante sobre o Visual Studio 2010, né, que o Visual Studio 2010 ele foi muito trabalhado, ele foi, teve um objetivo muito grande para melhorar a navegabilidade, para melhorar como o desenvolvedor em si interage com a ferramenta de desenvolvimento da Microsoft, como fica mais fácil para você entender o código, para você navegar sobre o código, para você chegar naquilo que você quer mais rápido, né? Eu fiz alguns posts sobre isso, vou deixar o link de referência, né, para o pessoal poder acompanhar o que eu tenho feito. Inclusive vou escrever um post sobre isso que a gente está conversando com imagens, que eu acho que é bacana, né, você visualizar. A gente vai estar falando sobre as melhorias, mas acho que é bacana poder visualizar, né, tudo aquilo. Então eu vou escrever, vou botar umas imagens bacanas lá, né? Então eu acho que é nesse sentido é onde a Microsoft investiu bastante para trazer melhorias para arquitetos, né? E eu gostaria de entrar em três frentes, né, em três pilares. Então a primeira delas é como a gente entende melhor de fato o código, como que é mais fácil para entender o código.
Código atual pode ser.
Exato, exato. Porque o que foi identificado? Que uma das principais dores era o código existente, né? Então, se você chega, você está no meu time, você vem no meu time, né? E de repente eu. Então, vale ressaltar que essas ferramentas para arquitetos, elas são válidas tanto para arquitetos quanto para os desenvolvedores.
Claro.
Então, vale para o time inteiro, né? E quem vai fazer bastante uso é exatamente o time todo, não só os arquitetos, né?
Tá.
Então, nessa parte de entender melhor, tem uma parte que chama Architecture Explorer, né? Porque foi identificado que o código que a gente usa o dia a dia, o código já existente, é uma das principais dores, né, dos desenvolvedores e dos arquitetos, essa comunicação que existe para um desenvolvedor entender o código que está sendo feito, né? O código modifica bastante,
Normalmente,
e o código aumenta rápido, né? Então, se você ou entra num projeto, de repente você tem que ver todo aquele código, ou você, né, você deixa de ver aquele código por alguns meses ou algum ano e depois você volta lá para tentar entender,
E ninguém lembra mais quem fez, como foi feito.
exato, não lembra mais. Aí você tem que ficar dependendo da especificação né, do documento, toda a
Se
documentação,
tem.
se tem, né, o que é um caso comum de não realmente não ter nada disso,
Infelizmente.
né? A gente tenta, né, falar para fazerem, mas, né, geralmente não tem. Então você acaba dependendo desse tipo de documentação. Mas o grosso mesmo, sabe, a parte essencial mesmo, por mais que tenha uma documentação, se tiver, vai estar dentro do código. Então, para o cara, né, nas outras versões, para o cara entender isso, ele tinha que abrir o código, começar a navegar entre as classes, navegar entre né, os namespaces, as assemblies lá, e tentar entender quais são as
Reverse
conexões,
engineering, né?
tentar fazer um reverse engineering e tudo mais. É nessa parte que tem novas ferramentas de arquitetura para ajudar a gente a entender melhor o código, né? Então, por exemplo, dentro do Architecture Explorer, você pode criar um gráfico de dependências, né? São os dependencies,
Legal.
né? Dependency graph. O que que você faz? Você gera um gráfico de dependências e você pode escolher se você quer gerar ele por assemblies, por namespaces ou por classes,
Eu
né?
posso exportar depois este gráfico?
Pode. Esse gráfico, ele é feito numa linguagem que chama DGML, Direct Graph Markup Language. Então, é uma linguagem visual. Como todo Visual Studio, ele foi refeito, a shell do Visual Studio feito em WPF, tem uma interatividade muito bacana com essa ferramenta, né? Ela é toda gráfica. Você pode fazer zoom, você pode customizar, você tem várias opções já direto da caixa do Visual Studio para você mudar o layout de como esse gráfico é feito. E ele é todo feito em caixinhas, né? Tem a caixinha com as assemblies, por exemplo, que você desenvolveu. tem uma caixinha que eles chamam de generics, né, que vem, que é onde encapsula todos os assemblies, por exemplo, relacionados ao .NET. Né, eles resolveram fazer uma caixinha só para isso. Tem uma caixinha de externals, que geralmente são as assemblies que são de componentes externos ao seu projeto. Né, então fica tudo isso separado e visualmente fácil para você entender.
Mas esse Explorer agora que você fala que mostra dependências, ele mostra e você também pode fazer um zoom para ver com mais grau de detalhamento ou menos grau de detalhamento. Eu posso fazer um double click em cima de um componente e ele vai direto para o código também.
Exato, Marcos, exato. Você não só consegue fazer um drill down, né, totalmente completo em cima dele, né, porque você consegue identificar todas as comunicações entre os assemblies. Por exemplo, vamos falar de assembly só,
É,
né,
as dependências,
as
né?
dependências entre elas. Você faz um drill down até chegar no próprio método, né, os chamados que ele tem, e você pode navegar para o código dali.
Então, eu posso pegar também um código antigo de Visual do 2008, importar no 2010 e usar esse Explorer?
Você consegue,
Tá
você
bom.
consegue. Você tendo, vale lembrar que essas funcionalidades, essas versões, elas são do Visual Studio 2010 Ultimate. Entendeu? Para você ter essas ferramentas, você precisa ter o Ultimate.
Ultimate.
Isso.
Mas eu posso pegar um código existente e importar ele no Visual Studio
Pode.
2010 Ultimate e fazer reverse engineering, posso olhar as dependências, talvez só com este gráfico eu posso analisar problemas ou redundâncias dentro no meu código.
Exato, exato. Esse e as outras ferramentas que a gente vai falar, elas são muito válidas para você manter a integridade do código que você faz, para você validar o código que você faz, para você desenhar um modelo desse código,
Legal.
né, de uma forma bem interativa, bem bacana. Então, o que é legal do Visual Studio 2010 é que você consegue utilizar outras versões, desde o 2.0, né, antes disso não, o 2.0, 3, o 3.5. Você pode utilizar, você pode portar esses projetos para o Visual Studio 2010 e utilizar todas essas ferramentas no seu código.
Muito bom.
Né? Então, e tem mais uma coisa que é bacana nesse gráfico de dependências, é que tem uma linha de conexão entre elas. Né? E essa linha, ela não é uniforme, ela não é igual de todas as dependências. Né? Ela ou é mais fininha ou ela é mais grossa. Né? Quanto mais grossa é a linha, né, que liga um assembly no outro, por exemplo, maior o grau de engajamento entre elas, maior o coupling, né, que chama
O acoplamento.
acoplamento, exato, maior o acoplamento entre ela. Então você consegue visualmente ver ali.
Quanto que a dependência do programa em cima desta assembly?
Isso, quanto mais dependente, né,
Se você
maior
ver
a
o
linha.
impacto, se você tira ela, modifica ela, você
Exato.
vê o impacto em cima do seu programa. Legal. Quem mais? Conta.
E ainda você consegue pegar, manipular esse gráfico, né? Tirar algumas caixinhas. Às vezes tem umas assemblies que você acha, pô, essa daqui já entendi bem, quero tirar e tal. Você pode modelar do jeito que você quer. Você salva isso e põe lá no seu, né, no seu, Explore, no seu source safe, no seu lugar para
Ou
você
no Team
guardar, no Team
Foundation
Foundation
Server.
Server, of course. E aí você pode gerar versionamento disso, por exemplo, né? Conforme você vai desenvolvendo seu projeto, ou se não
Ele é
você.
dinâmico, significa que eu posso rodar de novo em rescan e ele vai se adaptar. Se eu tiro uma assembly embaixo, ele vai se adaptar. Ele
Isso,
não é estático.
ele gera baseado no código que você tem atual.
Exatamente.
Então você pode pegar aquilo, você tem que guardar aquele arquivo. Depois você gera um outro e você faz um versionamento e você faz uma comparação. O que mudou
Legal,
entre um e outro? Então você
muito
pode
bom.
fazer várias coisas, depende da sua criatividade.
Legal, muito
Né?
bom.
Então esse é o primeiro pilar que eu gostaria de falar.
Como chamar esse feature?
É o Architecture Explorer.
Architecture Explorer,
Isso, ele é
legal.
uma ele é um tool novo que está em cima do Visual Studio, né? Você tem lá o menuzinho Architecture, né? Se você tem um geral gráfico de
Muito bom.
dependências logo ali.
Architect Explorer, para todo mundo se lembrar disso.
Agora a gente tem o que a gente chama de diagrama de camadas, que entra naquela parte que você falou de trazer um código, de analisar o código, de validar uma arquitetura, por exemplo, né? Então o que a gente tem é o que eles chamam de layer diagram, né? Então diagrama de camadas. A gente consegue, por exemplo, pegar um código já existente e vamos ver se realmente a arquitetura que foi inicialmente feita. Às vezes a gente faz uma arquitetura no começo e ela nem sempre
É seguido.
é seguida, né? Como a gente faz para validar isso daí? Como a gente faz para garantir que cada linha de código, cada classe que a gente, que um desenvolvedor adiciona, a nossa arquitetura continua válida, né? Então você pode, por exemplo, pegar um diagrama de camadas, criar lá uma caixinha cria uma caixinha da caixa de apresentação, né? Um layer, né? Uma camada de apresentação. Você cria uma camada de serviços. Você cria uma camada do seu lógica, né, da business layer, e você cria uma de dados, por exemplo, né? Visualmente você cria essas caixinhas. Eu acho que fica fácil de entender depois se você vê uma coisa visual disso daí. Aí você pega essas caixinhas, você faz um layoutzinho dela e você traça uma dependência de uma para outra. Por exemplo, você traça uma linha da camada de apresentação para a camada lógica.
Eu posso criar dentro também na camada os componentes. Eu posso criar já componentes dentro na camada.
Você pode, o que você faz é o seguinte: você pega um código existente, né, o que você consegue criar essas caixinhas, e você consegue pegar do seu código e você simplesmente arrasta aquela parte do projeto que é parte
Na
de
camada onde ele
na
é.
camada onde ela tem que validar.
Ah,
Então,
legal.
se você tem lá a camada de apresentação, você tem a sua parte do código que é relacionada à apresentação, você arrasta ela para lá, né? Assim você faz com as camadas de business que você tem, as lógicas, você pode arrastá-la para dentro e as setinhas dizendo, por exemplo, é possível uma dependência, você pode ter dependências entre a de apresentação e a camada de negócios. E você pode ter entre a camada de apresentação e a camada de
Muito
serviços.
bom.
Mas para a camada de dados, só a camada de negócios ou a camada de serviços.
Claro.
Então a camada de apresentação não pode fazer dependência da camada
Chamadas diretas,
né, de dados.
né?
E aí você gera essas dependências, você arrasta os seus assemblies que você
Muito
tem
legal.
né, para cada uma das caixinhas, o projetinho de dados, você arrasta para o dados, você arrasta
Ele pode
para lá.
fazer reverse engineering?
Pode, a gente vai chegar lá. A
Tá.
gente vai chegar nessa
Tá.
parte. Mas aí quando você faz essa separação, você faz esse detalhamento, né, você fala quais são para quais caixinhas, você roda uma validação. Aí ele vai validar todo o seu código para ver se tem algum método chamando, fazendo alguma
Muito
ponte.
bom. Nós podemos falar simplesmente que eu posso definir as camadas, apresentação, lógica, dados, um exemplo, são três camadas. Posso colocar os componentes dentro da camada e ele vai validar se os componentes, que pode ser qualquer assemblies ou talvez também outras partes, e se eles respeitam essa construção da camada ou não.
Isso,
Legal, muito
exato. E já
bom.
vai identificar, por exemplo, essa classe está chamando, essa classe está na camada de apresentação e ela já está chamando a camada de dados, né? Isso daí não é válido.
Então você pode fazer de novo o reverse engineering em cima de código existentes.
Isso.
Muito
Então você
bom.
consegue entender se a arquitetura está sendo validada. E tem uma opção também que você pode deixar lá, por exemplo, como true, o Validate Architecture, e aí em todo build que é feito, ele
Ele.
valida a arquitetura. Né?
Muito
Então
bom.
você realmente consegue garantir que, pô, o arquiteto chega lá, faz a arquitetura tudo bonitinho, bacana, e depois passa para o time. Aí tem uma hora que o arquiteto tira a mão, né, mas espera que o né, e
O
reza
time vai
que o
seguir.
CIMI vai seguir a arquitetura. E de repente você bate lá e tem uma camada de apresentação fazendo uma chamada direto para a
Direto.
camada de dados. Então você já consegue
Muito bom.
garantir, agora com o registro de 2010, que isso daí seja prevenido.
Como chama esse feature?
Essa chama diagrama de camadas, layer diagram.
Layer diagram, diagrama de camadas, mais um feature para os arquitetos analisar. Próximo.
Exato. E o terceiro pilar que eu gostaria de discutir aqui com vocês é realmente como a gente faz para comunicar melhor o design da nossa aplicação, né? E nesse sentido, o Visual Studio incorporou 5 dos 13 diagramas de UML. Né, que são eles o diagrama de atividades, né, o diagrama de caso de uso, diagrama de componentes, diagrama de sequência e o diagrama de classes. Né, então, com o uso do UML, você pode não só modelar sua aplicação, mas
Desculpa.
modelar sua aplicação do início, como muitas pessoas fazem direto na arquitetura, fazer toda a modelagem, como também usar esse diagrama, né, esses diagramas do ML para comunicar melhor como que está fluindo, né, a nossa aplicação, o nosso projeto. Né? Então você pode, por exemplo, você tem um work item que você precisa passar para alguém, você faz um caso de uso, né, dizendo que a web user tem que interagir aqui com essa parte, o que o web user tem que fazer? A web user tem que, por exemplo, num projeto ele tem que, lá, o usuário tem que comprar uma passagem, se for uma companhia aérea, tem que comprar uma passagem. Você consegue fazer esse work item, você consegue fazer um attach, né, attachar o caso de uso do ML nesse work item e mandar para uma visualização melhor do código. Né?
Muito bom.
Nessa parte do ML, um outro que eu gostaria de ressaltar, claro que não dá tempo de a gente falar de todos e nem mostrar, mas tem o de sequência, né? O diagrama de sequência, que é o sequence diagram. Esse daí você consegue fazer um reverse engineering direto dentro do seu código.
Ele
Então,
pega o código e cria um.
cria um diagrama de sequência bonito do seu código. Então
Nossa, isso
você
é
está lá
muito legal,
navegando e
hein?
você chegou num método. Você fala, pô, esse método aqui eu queria ver quais são os, sabe, como é que é o diagrama de sequência dele, né? Como é que é o andamento? Ele monta a linha toda, a linha do tempo, vai assim, mostrando todas as chamadas,
A
mostrando todas as
sequência mesmo,
interações,
né?
a sequência completa.
Completo.
Você clica com o botão direito e está lá, Generate Sequence Diagram. Pá, ele vai lá, vai buscar nas assemblies, vai buscar em tudo e você tem opções. Você pode buscar dentro dessa assembly, você pode buscar dentro do projeto inteiro, você pode buscar componentes externos que estão vinculados a essa. Então você tem várias opções para você entender melhor mesmo o código.
Então, nós podemos ver aqui que nós temos vários features poderosos novos para os arquitetos.
Temos.
E eu acho que é. Como chamou o primeiro?
O Architecture Explorer.
Architect Explorer. Segundo,
O diagrama de camadas.
diagrama de camadas. E o
O
terceiro.
terceiro é a inclusão do ML, que está todo em compliance com 2.1, em versão do ML.
Muito bom. Se as pessoas gostariam mais informações sobre isto, eu acho que o seu blog nós vamos mostrar no fim e no próprio página do Visual Studio.
Na página do Dev Center do Visual Studio, a gente tem bastante links que relacionam a esse conteúdo que a gente acabou de discutir, né?
E tem muito mais informações que vamos ver no próximo sobre análise de performance, análise de multicore, se você quer o paralelismo, que nós temos features novos onde você pode ver onde dá seu qual core, seu código está rodando.
Claro.
E eu acho que nós temos começaram bem com essa entrevista ou com essa discussão aqui sobre esses três features poderosos. Estou motivando vocês para analisar e vamos discutir mais depois. Agradeço, desculpa.
Só queria complementar, fazendo um
Claro.
wrap-up, dizendo que realmente essa ferramenta, né, o Visual Studio, ele vem possibilitar muito mesmo com que a gente entenda melhor o nosso código, né? E com que a gente consiga gerenciar melhor a complexidade, né? Esses três pilares,
Reduzir a complexidade.
a gente gerencia a complexidade do código, né? A gente reduz o risco, né? Através do diagrama de camadas, fazendo a validação, a gente reduz o risco, né? Do desenvolvimento do nosso código, né? E a
Não
gente
sou
tem.
risco, acho que é a qualidade, se não me
Exato,
engano.
risco e
Você reduz o
qualidade. E
risco, você
aumenta a
aumenta a
qualidade.
qualidade.
Isso.
Mesmo com todos os stress, as pessoas tendo dia a dia, eles podem gerar mais, melhor qualidade e menos tempo, porque eles entendem, precisam menos tempo para entender o que foi feito.
Exato, e com a integração do ML direto no Visual Studio, a gente melhora muito a comunicação entre a equipe, entre o arquiteto e o desenvolvedor, entre todos os envolvidos no projeto.
É usar o Team Foundation Server que nós vamos falar depois em outro acaso. Tá
Exato.
bom?
Tá bom.
Legal, JP, João
Obrigado.
Paulo, agradeço muito essa discussão e até a próxima. Obrigado.
Tchau, tchau.
Tchau.
Obrigado.